E eu dizia, amigos, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos ter cuidado. A situação aqui está muito grave.
É verdade.
Está gravíssima.
Você já nos alertou ao longo da viagem.
Porque o senador Roger Pinto Molinda, ele está conversando com as parlamentares que estão aqui, que foram caçados, com os familiares dos parlamentares, porque a situação lá na Bolívia, que eu achava que era uma situação muito grave, porque lá na Bolívia eu convivo, eu sou da fronteira. Eu sei o que, é que o governo Evo fez para com os brasileiros, os acrianos que moravam ali naquela faixa de fronteira, e alguns moravam em território boliviano ali há dezenas de anos. Foram expulsos, senador Aloysio. Tiveram as suas casas queimadas. O senador Roger, hoje está fora da Bolívia, porque denunciou o narcotráfico lá na Bolívia. E ele me chamava a atenção.
Denunciou alguns chefões do narcotráfico, que são figuras exatamente muito influentes no governo boliviano.
E ele, preocupado comigo, ele dizia assim, Petecão, tem cuidado com aqueles motoqueiros que passam atirando, que passam batendo concorrentes. E eu sinceramente, eu fui que quando o senhor apresentou esse requerimento, eu não fui convidado, não. Eu me ofereci para ir. Porque, é como eu lhe disse, eu acho que desse grupo aqui, do grupo que foi o menos experiente, sou eu e o Zé Medeiros. E a gente conversava exatamente a respeito disso, eu e o senador Zé Medeiros, a respeito disso. Porque eu não sou de família política. Eu tenho uma irmã que agora está vereadora. Não tenho, não tenho mais pai, tenho mãe, mas não tenho ninguém na minha família que é político. Muito pelo contrário, minha mãe, todos os dias, me pede para que eu saia da política, exatamente por conta dessas situações. E quando o avião pousou em solo venezuelano, eu fiz questão de descer. Quando eu desci ali, Caiado, que eu vi ali aqueles policiais, todos com a câmera na mão. Com a câmera na mão, celular. Senador Ferraz, você é testemunha disso, com a câmera na mão. Que história é essa, meu? E aí, eu dono desse 1,96m, ali eu já comecei a me preocupar. Eu não vou mentir, comecei a me preocupar. Porque o clima era pesado. O clima não era um clima normal. E quando aquele embaixador, que para mim foi a maior decepção, demorou ali uns 40 minutos para aparecer, e quando apareceu, ele só se despediu. Eu fico pensando, ele veio se despedir. O embaixador veio se despedir. Quem tem um amigo daquele, porque o que é que nós esperávamos? Que o embaixador é amigo dos brasileiros. Ele era o Estado brasileiro que estava ali. A nossa esperança era o embaixador. A nossa esperança era o embaixador. O embaixador foi se despedir. Quem tem amigo como aquele embaixador não precisa de inimigo. Quem tem amigo como aquele embaixador não precisa de inimigo. E aí nós fomos entregues à própria sorte. Aí, amigo, quando nós entramos naquela van, aquela van, com todo respeito ao time da terceira divisão lá do meu estado, lá do Jordão, não anda numa van daquela. Não estou mentindo? Não estou mentindo. Sem as mínimas condições. E aí, desviaram o curso, e aí nós tivemos que... O senhor pediu lá para que o nosso assessor lá da comissão, o Eduardo Saboy, teve que pedir e implorar para o motorista ir lá onde estavam as pessoas, que a imprensa brasileira, a imprensa internacional, exatamente, mundial, que estava ali presente.
Tentaram impedir nosso encontro com a imprensa brasileira, a imprensa internacional e com os familiares dos presos políticos que nos esperavam no terminal. Tentaram nos tirar, evitar esse encontro, que seria crucial para a missão, para o êxito da missão.
Ali,
e tem razão, Vossa Excelência, ao ressaltar o papel do diplomata que assessora hoje a Comissão das Relações Exteriores, que desempenhou de uma forma heroica no resgate do senador Roger Pinto Molina da prisão em que ele se encontrava, essa que é a verdade.
Não, o Eduardo Saboia, naquela época, quando ele veio da Bolívia, que aquele ato, para mim, ele era um ato de heroísmo, que ele foi tratado aqui como bandido. Eu, sinceramente, até hoje guardo e vou guardar um respeito muito grande por ele, porque ele sabia o que é que o senador boliviano estava passando. Ah, mas ele quebrou a hierarquia do Itamaraty. Não, ele salvou uma vida, porque o senador já tinha tentado suicídio duas vezes. Então, senador Aloysio, uma coisa que me entristece porque depõe contra a imagem do meu estado. Eu vou ler aqui o líder do PT, e eu não estou politizando e nem vou politizar, porque lá no meu estado eu sou cobrado, porque às vezes voto com o governo aqui, porque meu partido, eu sou do PSD e meu partido ocupa espaço no governo. O presidente do meu partido é o Kassab, ocupando espaço, e muito me orgulha ter o Kassab como presidente.
Nosso amigo, meu amigo também.
Muito me orgulha, um quadro técnico da melhor qualidade desse país. Agora, eu, às vezes, voto com o governo, mas todas as vezes que for preciso votar contra o governo, eu vou votar. Porque
em razão da sua independência, meu caro senador Pedro Campos, eu faço um apelo ao senhor. Não ceda as instâncias de sua mãe para sair da política. Continue na política, edificando
aqui,
a representação aqui, do seu estado do Acre.
Aqui, senador, uma passagemzinha aqui do Cibar. E às vezes, e olha que eu tenho um carinho tão grande pelo Cibar, mas o Cibar, às vezes, ele perde tanta oportunidade de ficar calado. Eu conversava com um amigo aqui, agora sentou aqui, um deputado, perguntou, Petecão, qual é o critério que o Cibá é líder lá no PT? Será que é por sorteio? Eu digo, não, por respeito ao Cibá. Não acredito que o Cibá... O cara me perguntando se o Cibá é líder porque lá é feito sorteio para ser líder. Eu digo, não. O Cibá é um cara competente, mas o Cibá, às vezes, ele pede uma oportunidade. Aqui ele disse, ele postou aqui no seu Twitter.
Aqui no Senado ninguém queria. O Senado passou muito tempo sem líder do governo, até que finalmente a escolha recaiu sobre um excelente senador, que é o nosso colega que hoje lidera o governo, que é o senador Delcídio de Amaral.
Aqui o Cibá disse que para os ônibus que transportavam os senadores brasileiros em Caracas, na Venezuela, os senadores tucanos e os demos, né, na Venezuela, dizem que até agora o Maduro não os convidou para o almoço, escreveu o Cibá em seu perfil.
Então, Cibá, acho que nós estávamos atrás de mordomia. Será que ele está nos medindo pela régua dele? Será isso?
E aqui, agora tem tudo a ver com a gente. Ontem, o senador Jorge Viana, investido da presidência, o nosso vice-presidente, e eu pedi que fosse, me trouxesse essas a taquigrafia. Que ontem, lá na viagem, eu fui gozado disso, que o senador Jorge teria dito que nós, os senadores brasileiros, estávamos presos no engarrafamento em Caracas, mas que nada de grave. E não foi um engarrafamento. Não foi um engarrafamento. O que nós passamos ali, nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus. Não temos que agradecer a ninguém. Porque Deus o livre, se aqueles manifestantes malucos ali conseguem abrir a porta daquele ônibus, conseguem quebrar um daqueles vidros, se aquele motorista não arranca ali naquela velocidade, hoje nós não estaríamos aqui contando essa história. Então, alguns colegas que brincaram, que tentaram tripudiar, não é o momento. O momento não é esse. Nós não podemos tripudiar com aquela situação que aquele povo venezuelano está vivendo hoje. Ali não cabe brincadeira, porque a situação é mais grave do que nós estamos pensando. Aquelas mulheres chorando, aquelas mulheres se jogando dentro do ônibus, se escondendo com medo daquele manifestante, aquilo não é brincadeira. E como a mídia estava lá em cima procurando o Aécio, procurando o senador Aloysio, eu fiz questão de me afastar e conversar com o povo, conversar com as pessoas simples, para saber qual é a verdadeira situação que hoje passa a Venezuela. E a situação ali é muito grave. Não quero me alongar, senador Luiz, mas o que eu posso dizer ao senhor é que essa viagem ontem, ela não foi por toda perdida. Não foi, de forma alguma. Hoje eu vi a mídia que vai um grupo de senadores, vão fazer uma outra viagem à Venezuela para contrapor essa nossa viagem. Contrapor. Eu, sinceramente, vou aguardar. Agora, o colega senador que vinha aqui nessa tribuna, que vinha aqui nessa casa, dizer, viu, senador Gaiado, dizer que nós estamos mentindo e que a situação da Venezuela não é aquela que a mídia está dizendo. Porque eu conversei, aquela moça da Globo, a Adélis Ortiz, quando nós chegamos, eu conversei com ela, que eu conheço ela, eu digo, e aí, o que é que você acha? Ela disse, vocês não vão chegar. É porque eles estão vivendo lá o dia a dia, ele já sabe. Ele disse, vocês não vão chegar onde vocês querem. Vocês não vão conseguir. Nós estamos vivendo o dia a dia aqui e sabemos o que é que esse povo está passando. As pessoas estão com medo. Eles fazem do jeito que ele quer. E se for uma delegação daqui e chegar lá o Maduro esvaziar aquelas ruas e eles passearem nas ruas e chegar aqui dizer que está tudo bem, eu, sinceramente, eu quero aguardar. Vamos aguardar. Porque a situação da Venezuela hoje, ela é muito grave. Eu só tenho que agradecer. Essa viagem, para mim, ela foi maravilhosa. Confesso que tive medo. Tive medo, como qualquer ser humano. Isso não me envergonha, porque eu nunca tinha me deparado com uma situação daquela, principalmente fora do nosso país. Lá no Acre eu faço oposição há 20 anos ao PT. 20 anos que nós estamos no embate, mas um embate que não chega àquele ponto. Lá eles cortam, lá você não tem acesso à imprensa, não tem acesso aos meios de comunicação, mas graças a Deus não tem violência. Não tem violência. E vamos continuar num bom embate político, se Deus quiser, para o bem do nosso Estado. Mas aqui eu quero me colocar à sua disposição, à disposição da Comissão de Relações Exteriores, para que nós possamos continuar nessa luta. Demos só o primeiro passo. Nós temos um caminho grande a percorrer. Ontem recebi algumas mensagens do povo venezuelano agradecendo pela coragem. Não acho que foi coragem. Eu acho que nós fizemos o nosso papel como brasileiros, como o maior país da América Latina, que nós temos que assumir essa responsabilidade. A responsabilidade é nossa. É nossa, e nós não podemos abrir mão. Obrigado, senador Luiz.
Eu agradeço a Vossa Excelência pelo depoimento sobre, especialmente, os momentos de tensão que nós vivemos e o risco por que passaram as companheiras venezuelanas que estavam conosco, que tinham a exata dimensão da periculosidade daqueles indivíduos que estavam ali. Vossa Excelência se referiu a uma intervenção do líder do governo, creio que é líder do governo, Simbá Machado, não é líder do PT, é líder do governo, na Câmara dos Deputados, dizendo, menosprezando a nossa viagem, como é apenas a viagem dos tucanos e dos democratas. Em primeiro lugar, ele não sabe do que está falando. Ouviu cantar o galo, não sabe onde. Na verdade, havia ali senadores do PSDB, do Democratas, do PMDB, do PPS, do PSD, o Partido de Vossa Excelência, que integra a base do governo. Agora, é uma declaração, eu peso as minhas palavras, uma declaração nauseante, me causa náusea. Porque é como se ele dissesse o seguinte, olha, o mandato dos democratas e dos tucanos não vale a mesma coisa que o meu mandato. Esse é o democrata que é o líder do governo, na Câmara dos Deputados. Há um mandato de senadores da oposição que deve ser tratado com desprezo. Diferente do nosso, diz ele, que somos partidários do governo. Me causa profunda náusea. Eu não quero dar importância exagerada a esse personagem, não. Mas é um pensamento representativo de uma visão de quem considera que a política é uma guerra de extermínio. E que é muito forte nas fileiras do PT e de outros partidos satélites do PT, partidos parasitas do PT, como o PCdoB, por exemplo. Agora, me causa náusea também declarações de ex-democratas e que hoje se transformaram em cúmplices da ditadura venezuelana, em beneficiários dos seus negócios e das suas mordomias, aduladores de tiranos. Me causa náusea, ex-democratas. Gente que desvaloriza, inclusive, o relatório da Anistia Internacional citado pelo senador Caiado. Eu me lembro, no tempo da ditadura brasileira, que aqueles que nos oprimiam desqualificavam a Anistia Internacional, os relatórios da Anistia Internacional. Isto é coisa de comunistas, gente a serviço de Moscou, diziam eles. Agora, essa mesma Anistia Internacional é desqualificada por ex-democratas. Dizem que ali estão presos que cometeram crimes comuns. Acusações absolutamente fantasiosas, que só encontram paralelo no seu delírio nas acusações movidas contra os opositores ou supostos opositores do stalinismo nos processos de Moscou de 1937. Pessoas como Kamenev, como Zinoviev, como Bukharin, foram apresentados como cúmplices de Hitler, como pessoas empenhadas numa conspiração para assassinar o grande líder Joseph Stalin. Foram essas acusações. Acusações desse mesmo teor são movidas contra esses que hoje estão presos lá na Venezuela e que nós fomos visitar, tentar visitar para levar nossa solidariedade. Infelizmente, essas acusações fraudulentas, fantasiosas, mentirosas, são avalizadas por ex-democratas que atuam no meio chamado acadêmico, no meio jornalístico, infelizmente, nos partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Mas são a minoria, não tenho dúvida nenhuma. Vossas Excelências, não tenho dúvida nenhuma, como eu não tenho. Ouço a parte do senador José Medeiros, que integrou a nossa comissão também, com muita honra e muita felicidade para nós.